Havendo o número regimental, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião, na forma de audiência pública, atende ao requerimento número 1 de 2013, da Comissão de Educação, de minha autoria e da vice-presidente dessa comissão, senadora Ana Amélia, é destinada a ouvir o excelentíssimo senhor ministro do Estado do Esporte, Aldo Rebelo, sobre as diretrizes e prioridades do Ministério para o ano de 2013. Dando início à audiência pública, solicito à senadora primeira vice-presidente dessa comissão que acompanhe o excelentíssimo senhor ministro para tomar assento à mesa. Agradeço também a presença do senador Santoro Sodré, da senadora Vanessa Graziottin, e também registro a presença do senador Álvaro Dias, eterno líder do meu partido. Registro também a presença dos senhores Ricardo Leiser, secretário nacional de esporte de alto rendimento, do senhor Toninho Nascimento, secretário nacional de futebol e defesa de direitos dos torcedores, Vicente Neto, secretário nacional de esporte educacional, de lazer e inclusão social, senhor João Luiz dos Santos, chefe de gabinete do ministro, e o senhor Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol da região Centro-Oeste. Informo que esta audiência será transmitida na íntegra pela TV Senado e tem cobertura da Agência Senado, Jornal do Senado, Rádio Senado e Instituto Legislativo Brasileiro, que retransmite para todas as assembleias legislativas e outras entidades. Dando início à audiência pública, passo a palavra ao ministro Aldo Rebelo para fazer a sua exposição pelo tempo que se fizer necessário.
Bom dia, senhoras e senhores, prezado senador Ciro Miranda, que preside aqui a sessão da nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil vive, nos dias que correm, o 10º aniversário da criação do Ministério do Esporte. Tratado anteriormente como disciplina, ora ligada ao Ministério da Educação, depois como parte do Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte passou a ganhar fisionomia, autonomia, com a criação do Ministério pelo presidente Lula em 2003. E creio que quando o Brasil se avizinha dos dois maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o tema do esporte no país ganha destaque, relevância, não apenas na agenda institucional do Poder Executivo, do Poder Legislativo, mas também para a sociedade. Além das suas tarefas ordinárias de conduzir os programas, as políticas públicas para o esporte, executar os avanços acumulados ao longo dos últimos anos, desde a aprovação da Lei Agnello Piva, passando pela Lei de Incentivo ao Esporte, a ampliação dos programas visando a universalização da prática da atividade física e do esporte. O Ministério acumula também o desafio de conduzir a preparação do país para esses dois grandes eventos do esporte: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A Copa do Mundo e as Olimpíadas não são apenas dois grandes eventos do esporte. Copa do Mundo e Olimpíadas são também duas grandes oportunidades com as quais o país se depara. para melhorar as ações e o desempenho nas áreas onde o país tem ou procura alcançar excelência, e também uma grande oportunidade para o país superar as suas deficiências e procurar melhorar o seu desempenho em áreas importantes para o seu desenvolvimento social, econômico e político. A Copa do Mundo, que é o evento mais próximo, trata de organizar o Campeonato Mundial de Seleções da FIFA no esporte mais popular e mais universal do planeta. Esta será a 20ª Copa do Mundo e a segunda que se realiza no Brasil. O Brasil é o único país a participar de todas as edições da Copa. O país, senador Benedito de Lira, muito bom dia. O Brasil é o único país a conquistar 5 vezes o Campeonato Mundial de Futebol da FIFA. O Brasil é o país a ter o maior artilheiro, o maior goleador de Copas do Mundo, que é o jogador Ronaldo, fenômeno. E o Brasil também ofereceu ao mundo do futebol o mais destacado, o mais completo dos seus astros, que é o nosso Pelé. O Brasil, portanto, acolhe a Copa do Mundo com a legitimidade do país que ajudou o futebol a se tornar esse esporte universal. Talvez o futebol estivesse destinado a ser um esporte como alguns dos esportes anglo-saxônicos, a ter popularidade em algumas nações, a ser conhecido e praticado em alguns países. Talvez a presença do Brasil tenha ajudado o futebol a se tornar um esporte universal, praticado, admirado, acompanhado em todos os continentes e em quase todas as nações. As Olimpíadas constituem a retomada de uma prática da antiga Grécia, retomada no final do século XIX, orientada pelo princípio de valorização do esporte como instrumento da paz, da convivência entre as nações. Motivações que levaram o Barão de Coubertin a reorganizar e a criar as regras que orientam as atuais Olimpíadas. Mas as Olimpíadas e a Copa do Mundo não são apenas os dois maiores eventos do planeta. A Copa do Mundo e as Olimpíadas constituem, como já disse, essa grande oportunidade para a nação que tem a felicidade de acolher esses dois grandes acontecimentos. Estudos de consultorias independentes projetam que, juntas, a Copa do Mundo e as Olimpíadas podem gerar no Brasil algo como 3.600.000 empregos. Ou seja, nós teríamos, só a partir desses dois grandes eventos, mais do que um Uruguai de novos empregos gerados no Brasil. Alguns milhares desses empregos já são realidade na construção dos estádios, nos investimentos públicos e privados, pois para cada dólar investido pelo setor público, calculam também essas consultorias que 3,4 dólares são investidos pelo setor privado. Uma área muito visível de impacto da realização desses grandes eventos é o turismo. Amplia a curiosidade pela visitação e pelo conhecimento do nosso país. Recentemente, em pesquisa que fizemos pelo Ministério do Esporte, com jornalistas e editores de todo o mundo, também descobrimos ou redescobrimos que não são apenas as nossas grandes metrópoles que geram lá fora curiosidade, além de Rio de Janeiro e São Paulo, as outras capitais, que são também cidades-sede ou capitais-sede da Copa do Mundo, geram também a curiosidade em todo o país, em todo o mundo. As cidades do Nordeste e Manaus, a nossa capital do Amazonas, ficou em terceiro lugar como o destino turístico que os jornalistas gostariam de visitar depois do Rio de Janeiro e de São Paulo ao chegarem ao Brasil. O governo organizou uma visita de jornalistas por todas as sedes da Copa das Confederações e também o impacto da culinária, da cultura, das cidades brasileiras gerou nesses jornalistas uma impressão que modifica a percepção que eles tinham do país. O Brasil aproveita o ensejo dos grandes eventos também para ampliar os investimentos em hotelaria. Apenas uma rede francesa anuncia a disposição de investir mais de 2 bilhões de reais na ampliação da sua própria rede até o ano de 2015. Em todas as capitais, em todas as cidades sede da Copa, nós acompanhamos o investimento na ampliação da capacidade hoteleira. E o investimento em hotelaria é também um compromisso e uma promessa de desenvolvimento futuro, porque ninguém investe em um hotel para um evento de 2 meses. O investimento em hotelaria é uma aposta na sustentabilidade da economia e do desenvolvimento da cidade ou da região onde este investimento acontece. O treinamento, o aperfeiçoamento e a formação da mão de obra ligada à preparação dos grandes eventos, uma ação conduzida pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério do Turismo, para preparar a mão de obra do Brasil em todos os setores ligados a esses eventos. A preparação das empresas brasileiras, desde a área de engenharia civil, responsável pela construção dos estádios, que credencia essas empresas, as maiores do Brasil, a participarem da construção de estádios em outros países onde a Copa do Mundo será realizada no futuro. Os estádios que, segundo o depoimento da própria FIFA, estão sendo construídos com o que existe de mais avançado na engenharia mundial. Estádios que têm alcançado prêmios em sustentabilidade, em aproveitamento de energia alternativa, em reaproveitamento da água e dos resíduos, muitos deles poupando a energia da rede pública disponível e criando a sua própria energia e fornecendo o excedente para consumo da rede, seja ela pública ou privada. O arranjo de administração do fornecimento dessa energia alternativa, onde o estádio, no caso do Atlético do Paraná, o estádio receberá energia gratuitamente e o excedente colhido pelas placas de energia solar será aproveitado pela empresa que fez o acordo com os proprietários do estádio. E esse exemplo se generaliza pelo país inteiro. A criação de uma infraestrutura que apoiará a modernização do futebol brasileiro, é preciso, além da construção desses estádios, que não são apenas os destinados à Copa do Mundo, no Rio Grande do Sul, além do estádio do Internacional, que está destinado à Copa do Mundo, também foi já inaugurado o estádio do Grêmio, que não é para a Copa do Mundo, mas é um estádio também tão moderno quanto os que estão sendo construídos para a Copa. Em São Paulo, além do estádio do Corinthians, também o Palmeiras constrói o seu estádio. O São Paulo Futebol Clube moderniza, cobrindo o estádio do Morumbi, construindo ao lado do Morumbi um centro de convenções e um hotel, o que, com outras medidas que possam ser adotadas, como a modernização da gestão, a limitação de mandatos e de tempo nos mandatos dos dirigentes, essas medidas ajudarão a dar uma nova fisionomia ao futebol brasileiro. A Copa do Mundo é um evento basicamente privado. O governo não cuida da preparação nem do treinamento dos atletas. O dinheiro público, no caso dos estádios, aparece sob a forma de empréstimo, com todas as garantias que são exigidas de qualquer outro tomador do banco público, no caso do BNDES. Os investimentos são para as obras de mobilidade urbana, para os aeroportos, que são obras e investimentos que aconteceriam independentemente da Copa do Mundo, pois se destinam a ajudar a melhorar as condições de vida e de mobilidade de todo o país e, no caso, das capitais que acolhem a Copa do Mundo. Os estádios estão sendo construídos, dois, três já foram entregues, o de Salvador, o de Fortaleza e o de Belo Horizonte. Os outros três serão entregues até esse mês para a Copa das Confederações, o de Recife, o de Brasília e o do Rio de Janeiro. E a nossa ideia é que os outros seis estádios sejam concluídos até dezembro de 2013. As Olimpíadas são um evento que tem mais investimento público, tanto na construção da infraestrutura, quanto também na preparação dos atletas. É bom destacar que o Congresso Nacional contribuiu para essa preparação, ao aprovar a Lei Agnello Piva, ao aprovar a Lei de Incentivo ao Esporte e ao ajudar também com a votação do orçamento as políticas públicas e de preparação dos nossos atletas. O que nós queremos destacar é que as Olimpíadas ajudam a criar no país uma mentalidade de valorização da prática do esporte e da prática da atividade física. O esporte como uma atividade que tem caráter educativo, serve ao lazer e ao entretenimento, e também a preparação dos atletas de alto rendimento.